Entre polêmicas, críticas e contradições, a Semana de Arte Moderna abriu caminhos e alimentou dissidências. Mas para Luiz Armando Bagolin, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a Semana de Arte Moderna não é o ato inaugural do modernismo brasileiro.
O modernismo no Brasil, ele não começa com a Semana. Essa ideia de que a Semana vem, apresenta obras, né, que marcam uma ruptura em relação ao que estava sendo feito, é uma ideia falsa.
De fato, 8 anos antes da Semana de 22, em 1914, Anita Malfatti fez sua primeira exposição em São Paulo e apresentou uma pintura fora dos padrões clássicos. Villa-Lobos já era um nome consagrado, e a mais famosa das artistas modernistas, Tarsila do Amaral, não participou do evento. Para Heloísa Espada, curadora do Instituto Moreira Salles, outra característica é que a Semana de 22 ficou muito centrada em São Paulo e deixou escapar movimentos que aconteciam pelo país afora.
Em muitos lugares, as artes gráficas são muito modernas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, isso aparece primeiro na parte de artes gráficas, nas revistas. A gente tem artistas como Vicente do Rego Monteiro, em Pernambuco, que vão estudar em Paris nos anos 20 e que estão super conectados com o que está acontecendo em, né, na Europa. No Rio de Janeiro, a gente tem o surgimento do samba nesse momento e entender o quanto aquilo desafiava também, quanto o samba desafiava convenções. Eu acho que é um jeito de olhar também e pensar o modernismo, né?
Mas foi a Semana de 22 que abriu espaço para o Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade e a defesa de uma estética primitivista, e o Manifesto Antropófago, que propõe receber as influências da cultura estrangeira sem deixar de criar uma arte nacional. Por outro lado, também deu origem ao verde-amarelismo, movimento de caráter nacionalista que propunha uma arte patriótica, livre de influências externas. Para Heloísa Espada, é a participação de figuras emblemáticas do modernismo brasileiro que garante a importância da Semana de 22.
Ela se torna marcante, principalmente porque ela tem esses alguns dos principais nomes do nosso modernismo, que são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, o Villa-Lobos.
E tem também o lado conservador do movimento.
A gente tem ali participação também do Menotti Delpicchia, do Plínio Salgado, figuras que depois se tornam controversas, né, politicamente, ligadas ao movimento do verde-amarelismo e tal, e o Plínio Salgado, expoente do integralismo.
Para Luiz Armando, a busca por essa arte nacional teve serventia política na ditadura de Getúlio Vargas, o que também é entendido justamente como o fim do modernismo.
O modernismo brasileiro singular é uma invenção do Estado Novo, né, que serviu convenientemente aos interesses políticos de então. Sabe, quando para o Mário de Andrade e para outros, quando o modernismo ele é cooptado, ele se transforma no establishment, na arte estatal, na arte defendida pelo Estado e por um Estado ainda muito conservador, o modernismo morre.
Para ele, foi só a partir da segunda metade do século XX que a Semana de Arte Moderna de 22 vai ser revisitada e só então começa a se construir a ideia de que o festival foi o ato inaugural do modernismo brasileiro. Com sonorização de Messias Mello e reportagem feita com a colaboração de Elaine Cruz, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.